9h32, nosso assunto agora é saúde. Esse calorzinho do fim de inverno já anima muita gente a praticar exercícios e frequentar academias para preparar o corpo para o verão, para as praias. E que cuidados devemos ter ao utilizar equipamentos de academia? É o que nós vamos saber agora com o professor de natação Igor Rebain, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito bom dia.
Bom dia, Luciana, tudo bem?
Tudo certo. Professor, os equipamentos de academia podem oferecer algum risco?
Sim, infelizmente a gente está à mercê de alguns riscos, né, durante o treinamento também. Esses equipamentos eles devem ser bem inspecionados, primeiramente, pelo local. Então, digamos assim, a academia tem uma responsabilidade pela manutenção do equipamento. Porém, nós, como praticantes, também precisamos sempre estar atentos. O que acontece? Se eu for numa rotina de treino lá desatento, a chance de eu sofrer um acidente é muito maior.
E que tipo de atenção a gente deve ter, né? Quais são os cuidados essenciais?
Certo, Luciana. Por exemplo, assim, existe dois tipos de equipamentos basicamente na academia. As máquinas e os equipamentos livres, que a gente chama assim. As máquinas, elas são dois tipos. Temos as polias, que são roldanas que levantam uma determinada carga. Então, nesse equipamento, o ideal é o praticante nunca extrapolar a carga que já tem no equipamento. Então, se ele vai até 100 quilos, vai até 100 quilos no equipamento. Tem outra máquina que a gente coloca anilha. Essa máquina permite mais peso. Então, o ideal, se na polia já não me atende, eu vou no equipamento que eu consigo colocar mais anilha e mais peso. Nesses equipamentos de anilha, eles têm travas de segurança. Então, é sempre bom colocar um peso que eu consigo fazer. Existe uma parte da periodização, que é uma parte que a gente trabalha a força. Então, o ideal, um treino de força, é sempre ter alguém auxiliando a gente para nos proteger. Caso eu aconteça de eu falhar no exercício, tem alguém para me dar um suporte, certo? E conseguir puxar a barra caso eu não consiga. Outros equipamentos, por exemplo, são os pesos livres. Então, anilhas, halteres, que eu coloco a anilha na barra. Mesma coisa, usa o suporte para segurança. Você não precisa fazer um exercício e se expor ao risco.
Uhum. O que significa falhar no exercício, como você disse, professor?
Porque o que acontece? Na periodização, na fase de força, a gente chega até nosso máximo. Então, a gente chega de 80% a 100% da carga. Como é subjetivo essa informação, não necessariamente eu vou saber quantas vezes eu consigo repetir aquela execução com o meu 100%. Então, digamos que é uma série de 8 repetições. Eu posso chegar na sétima e falhar na oitava. Então, esse seria o falhar. Eu não consigo executar corretamente a oitava repetição.
Entendi. Agora, como observar se os equipamentos estão com uma boa manutenção? Os alunos que não têm, que são leigos, eles têm condições de avaliar a manutenção dos equipamentos?
Sim, com certeza. Pensa que é que nem qualquer outro objeto que a gente tem contato visual e toque, certo? Então, por exemplo, assim, eu fui na academia e vi que está muito desgastado o equipamento, já é um contato visual que eu tenho daquela informação do equipamento. Eu vou ajustar, então eu tenho que ajustar o equipamento para o meu tamanho, para o meu peso. Vou puxar o banco e ele está prendendo a trava do banco, já quer dizer que ele não tem tanta manutenção. Ele está faltando um pouco de graxa para ter o certo deslize correto. Então tem, digamos, nos equipamentos com polia, ele é um cabo de aço que prende no peso e vai até onde que eu vou puxar esse peso, que é o suporte da minha mão. Uhum. Se esse cabo estiver muito exposto, sem uma borracha de proteção, estiver mostrando alguns cabinhos soltos, né, tipo rasgados, já demonstra uma certa manutenção indevida da academia.
Certo. A gente está falando de academia, né, mas muita gente tem em casa, por exemplo, a esteira elétrica. E um acidente em esteira que teve repercussão nacional foi o sofrido pelo padre Marcelo Rossi em 2010, que o fez ficar, inclusive, em cadeira de rodas durante a recuperação. Em casa, o cuidado também é redobrado, né?
Porque daí a gente não depende de algum local para fazer a manutenção, depende de nós. Então, isso a gente já tem um controle e não adianta se auto-enganar, né? Falar, não, tá bem, vai postergando a manutenção. Então, o adequado é entrar em contato o suporte do material que você tem para fazer a devida manutenção. Geralmente esteira, eles mandam silicone para passar na esteira e outros óleos, né, essenciais ali para passar e ter a certa lubrificação. Mas também, eu não sei como posicionar minha esteira em casa. Procura um profissional capacitado, um educador físico pode te auxiliar nisso, certo? Eu não quero um educador físico, entre em contato com o fabricante da esteira, ele vai te auxiliar nisso. Então, no caso da esteira, o local adequado é uma saída que você, digamos, escorregue. Então, eu escorrego e sou lançado para um espaço livre, para eu não me bater com uma janela, não me bater com uma parede, certo? A esteira ela tem uma trava de segurança também, ela tem um fiozinho que você prende na tua camiseta e caso você caia, ela desliga automaticamente. Então, geralmente, o praticante não usa esse clipezinho. Então, o ideal é você sempre usar, por mais apto que você seja.
As pessoas deixam de usar e é um equipamento de segurança, uma medida de segurança.
Sim, com certeza. Sempre tem uma medida de segurança, seja ela física, né, uma forma que a esteira vai se autodesligar, ou um ensinamento, uma instrução, um manual serve para ser lido, né?
Porque a esteira elétrica requer bastante cuidado, né?
Com certeza. Ela já tem o nome dela, já diz, né? Ela tem eletricidade. Então, pode dar um curto, pegar fogo, então a manutenção é devida e o acidente físico também pode acontecer.
Certo. Bom, para evitar um acidente físico, além desse dispositivo de segurança em que a esteira desliga sozinha se o praticante cai da esteira ou deixa a esteira de repente, assim, existe uma outra dica de segurança?
O adequado é sempre você se conhecer, né? Então, quanto mais você pratica uma modalidade, mais com o tempo você vai conhecendo como o seu corpo reage. Então, se você está iniciando na atividade, o adequado é você ir progressivamente. Então, eu começo caminhando, vou alternando a caminhada e corrida. Com o tempo, eu vou aumentando a velocidade. Caso a esteira possibilite inclinação, vou colocando. Mas não adianta já no primeiro dia tentar tirar o máximo da velocidade e o máximo da inclinação. Então é sempre estar em um momento controlado. Eu consigo me controlar nessa situação? Então eu continuo. Caso contrário, estou demonstrando certa fadiga, um sinal de hipoglicemia, estou ficando tonto. Então interrompo o exercício e vá para um momento de segurança.
Uhum. Certo. Qual que é a vantagem da esteira elétrica em relação à esteira mecânica? A esteira mecânica é mais segura?
Olha, a esteira mecânica ela não é tão produzida atualmente, né, pela questão de tecnologia. Então, digamos assim, ela tira o cenário da eletricidade. Então, um curto-circuito, deixar a esteira ligada, um possível cabo desgastado ali. Em questão de movimento, eu empurro a esteira e ela vai se movimentar. O momento que eu paro de empurrar, ela pararia de se movimentar. A elétrica não, ela vai manter a velocidade o tempo todo, certo? E só vai parar se você apertar o stop ou a trava de segurança estiver acionada. Então, teoricamente, seria essa a diferença. Com certeza, a mecânica, no momento que eu parei de fazer força, ela vai parar, então ela, teoricamente, seria um pouco mais segura.
Mas elas pararam, então, de ser fabricadas?
Sim, tem poucas no mercado.
Mas em termos de exercício para o corpo, o resultado é diferente também ou não?
É semelhante, é igual correr na rua, o que vai mudar um pouco é a técnica, né? Na esteira, a esteira está passando, você tem que elevar a perna para tirar o seu contato com a esteira. Quando você vai correndo na esteira mecânica ou até mesmo na rua, você tem que empurrar o solo para você conseguir se deslocar. O momento que você parou de empurrar o solo, você interrompe o exercício, mas é o mesmo exercício, o mesmo cardio.
Uhum. Bom, voltando a falar então sobre academias, com muitos equipamentos, muitas pessoas utilizando esses equipamentos, e o suor das mãos, que deixam os equipamentos mais escorregadios?
Correto. Tem a sudorese, ela vai acontecer normalmente, algumas pessoas acabam transpirando mais, outras menos. O adequado, hoje em dia a academia ela deixa disponível o paninho, né, para o praticante ir no instrumento, utilizar e fazer a higiene. Então, às vezes, a pessoa acaba não fazendo, eu não ligo, eu não me importo. Mas tem a parte da saúde higiênica, certo? Mas da segurança também. Então, é lembrar que não é só a gente que está usando aquele equipamento. Pode vir outra pessoa e acabar se acidentando por estar em excesso molhado, escorregar, barra, bater, etc.
Tem academia que está em determinados horários lotada, né? Inclusive com fila para usar alguns equipamentos. Mesmo assim, não pode descuidar dessas dicas.
É, o adequado é sempre você ter calma. Você saber que horário que você vai estar movimentado, você tem que ter mais calma ainda. Porque às vezes você vai ter que revezar com a pessoa. Então você vai ter que ter calma para ela ajustar o equipamento para ela, você reajustar para você. Então acaba o que acontece, a pessoa tem pressa para fazer o exercício, voltar para casa, eles têm uma rotina muito conturbada, e é nesses momentos que acontece o acidente. Então foi, está revezando com a pessoa, ajusta o equipamento para você, se ela for reajustar, não tem problema, vai lá e reajusta novamente. É melhor do que deixar de uma forma que você possa se acidentar.
Aliás, quando você está realizando, praticando uma série de exercícios e dá uma paradinha para ir ao banheiro, na volta tem que fazer tudo de novo, então, esse reajuste?
Com certeza, porque como você saiu do equipamento que você estava usando, você foi ao banheiro, você não sabe o que aconteceu. Vai que alguém foi lá, utilizou o equipamento, reajustou, colocou outra carga. Uhum. Pode ter acontecido N fatores ali. Então é melhor você olhar o equipamento, caso você não saiba. Procura ajuda do instrutor e fala, não sei posicionar para o meu peso, para a minha altura. Ele vai te auxiliar e vai te dar a melhor forma de executar aquele exercício. Então, tipo, faz essa checagem de novo, é mais seguro do que só voltar e começar a executar sem saber o que aconteceu com o equipamento.
Entendi. Professor, muito obrigada pela entrevista, pelas dicas, muito obrigada, um ótimo dia.
Eu que agradeço, Luciana, bom dia.
Nós conversamos com o professor de natação, Igor Rebain. Ele nos falou sobre os cuidados que devemos ter ao utilizar equipamentos em academias de ginástica.